Alô, alô, meus amigos da Rádio Timão. Estamos aí começando o programa Cornetando, que ontem não fizemos. Aliás, sinceramente, dá até desânimo de tentar fazer com que o Corinthians evolua, que é o papel da Rádio Timão. Há muito tempo nós estamos nessa de lutar para que o Corinthians evolua, quando o trabalho é feito completamente errado, e nós estamos avisando isso há muito tempo, e parece que ninguém quer, ó, ou ninguém enxerga, ou ninguém quer enxergar. Essa é a verdade. Ou ninguém enxerga mesmo, ou ninguém quer enxergar. Porque nós estamos avisando isso há um bom tempo, que esse time é um time mal treinado e que a última esperança que eu via era do novo treinador treinar esse time. O Antônio Oliveira mostrou ser mais do mesmo, só que quer enganar vocês, dizer: não, agora nós temos um treinador, um cara que vai resolver os problemas do Corinthians, e vocês, mais uma vez, foram iludidos. Porque a grande verdade é que ele não resolveu absolutamente nada. Continuou com Cássio no gol. Continuou com Fagner na lateral direita. Não colocou dois volantes de contenção. Misturou Pedro Raul com Yuri Alberto, que o beabá do futebol é de que dois centroavantes com mesmas características não podem jogar juntos. Mas ele, o senhor Antônio Oliveira, que é o grande treinador, que lembra que eu falei para vocês: aguardem, vamos ver. Ele fez as mesmas coisas que Luxemburgo, que Mano Menezes, que Lázaro. Visão de jogo muito baixa, muito fraca a visão de jogo. Então, qual perspectiva, sinceramente, torcedor? Qual perspectiva que vocês têm de evolução desse Corinthians, de que o Corinthians terá um futuro aí? Evidente que vai. Minha visão, acho que se classifica ainda nesse grupo, porque os jogos dentro de casa o Corinthians deve resolver, né? Mas equipes fracas, esse Racing aí, não disputa nem a segunda divisão do brasileiro. Então, eu sinceramente desanimei já tem um bom tempo com relação ao Corinthians, quando a Rádio Timão decidiu até brecar as transmissões. Há um bom tempo a gente está transmitindo um ou outro jogo a pedido de vocês, né? Mas deram muito ouvido a quem não entende absolutamente nada de futebol. Estão aí como influencers recebendo grana ainda por ser influencers, por falar de Corinthians e falar somente com relação à ilusão para vocês, e vocês entrarem nessa. Vocês aguardem para vocês verem o caos que vai ser o Brasileirão. Caos completo. Vocês acreditam que o Corinthians não vai ficar abaixo lá perto da zona do rebaixamento de novo? Vocês acreditam que o Corinthians vai lutar lá em cima na tabela? Sério mesmo que vocês acreditam nisso? Sério que vocês acreditam nisso? O Corinthians não vai lutar lá em cima na tabela. O Corinthians é um time de cumprir tabela ou lutar para não cair. Só que não falam isso porque perde seguidor. E tem seguidor que odeia. Não, não posso ouvir isso, não. Não posso ouvir isso. O que o São Jorge está falando é absurdo. Eu não quero ouvir uma coisa dessa que me magoa, que me deixa muito triste, porque eu quero que fale bem do Corinthians. Eu quero que fale muito bem do Corinthians. Galera, você lembra que a gente falava que o Corinthians jogando fora de casa era uma desgraça total? Continua do mesmo jeito. É a mesma coisa e não muda nada. Nada. A única coisa que o Antônio Oliveira fez foi fazer o Corinthians ter mais vontade quando joga dentro de casa. Foi a única coisa. Porque entrou o Garro, que é um bom jogador, já está formado. O Garro é um bom jogador, já está estruturado. O Raniel, que é um bom jogador, já veio estruturado. Mas a zaga do Corinthians, cara, Torres Tá me assustando com as falhas que ele vem cometendo. Gustavo Henrique, eu já sei que é fraco demais. O Kaká eu não posso falar, tá? O Kaká, vamos aguardar ainda. Ele entrou numa fogueira lascada aí. Mas Fagner na lateral direita, Hugo na lateral esquerda. Aí sai o Hugo, entra o Bidu, cara. Entra o Bidu. Mano, e joga com três atacantes. Totalmente desnecessário. E dentre esses três atacantes, dois centroavantes com as mesmas características. Como é que vocês querem que esse time renda? Outra coisa, como erra passe? E teve tempo para treinar, hein? E não treina passe. O Corinthians erra passe, cara. Assim, assustadoramente. Não consegue fazer transição, toque de bola legal. É um caos completo. A verdade é essa, tá? A verdade é que esse time é extremamente limitado. E um detalhe que eu vou dizer para vocês. Não há perspectiva de melhora. Ele vai classificar no grupo, porque o grupo do Corinthians na Sul-Americana vai ganhar semana que vem, dentro de casa, contra o fraquíssimo time lá do Paraguai, né? Então, não é possível que o Corinthians não faça uma campanha, ao menos para classificar para a próxima fase. Só que a perspectiva de evolução com relação a treinamento, a ter dois volantes de contenção, galera, não dá para sobrecarregar o sistema defensivo do Corinthians. A trocar, poxa, há momentos em que você tem que trocar os medalhões. O Cássio é um grande goleiro, não estou falando que ele seja ruim, mas hoje o melhor é o Carlos Miguel. Tem que colocar ele. Se ele falhar, pelo menos você tentou com o melhor que estava naquele momento. Não é erro do treinador isso. O duro é manter o Cássio e o Cássio fraco ainda. O Fagner não dá mais para jogar, gente. Sinceramente, sem condições, cara. Sem condições. Aí, olha, o treinador errou. Olha os comentaristas, os gênios. O treinador errou porque ele não colocou o Romero como titular. Meu Deus do céu, cara. Nem vou explicar isso aí pra vocês, né? Gabriel tá aí, salve São Jorge. É rápido, tá? Eu não tô com muito saco. Isso aí tá me deixando mal, cara. O Corinthians tá começando a deixar a gente até doente, cara. Porque a gente fala as coisas aqui, que as coisas que vão acontecer, tudo que a gente falou, porque a gente previa, tá acontecendo, né? E não adianta, é gritar no deserto, entendeu? É um grito no deserto e eu não tô com saco pra ficar falando pros quatro ventos, entendeu? A gente já previa isso. Foi uma coisa muito clara pra nossa visão. Não tô culpando a nova gestão, mas que eles têm que analisar melhor para colocar profissionais de alto nível lá dentro. Precisa, viu? Porque eu não tô verificando uma luz no fim do túnel, não. O Alan Lima, ainda é cedo, mas eu estou vendo o mesmo filme dos últimos anos. Não é cedo, não, Alan Lima. Nós estamos em abril. Nós estamos em abril, cara. Passa voando. Já já estamos no meio do ano. Já no segundo semestre. Só que o pessoal reclamava, tá tendo jogo sábado e domingo. Você lembra que eu reclamei que poupou o time contra o Água Santa? Por que poupou? Poupou por qual motivo? Fez um péssimo jogo contra o São Bernardo. Não vem falar que jogou bem contra o São Bernardo, não. Teve a sorte de ter acontecido um pênalti logo no início do jogo. Senão a gente ia se lascar. Entenderam? Aí contra o Água Santa, o Corinthians jogou com o time reserva. Ah, tá, tem a dó, né? Depois da folga, eu tava só observando as folgas que estavam sendo dadas aí. Eu falava, vai continuar a mesma coisa, querendo agradar jogador. Não, coisa tem que treinar. Chutes de meia distância, toque de bola. Esse time não tem toque de bola. É lento na recuperação, defensiva após perder uma bola. A zaga é uma zaga fraca que não sabe subir de cabeça. O goleiro é mal treinado. Meu, o que que vai acontecer com esse Corinthians, hein? Mas daqui a pouquinho ganha. Ganha na terça-feira. Olha, o treinador é muito bom. Estamos evoluindo. Vocês são iludidos. E vão viver no mar de ilusão durante um bom tempo. Nós estamos desde 2017 num caos, cara. Terminou 2017 com o título do Brasileirão. Nós só vivemos caos a partir daí. E tá tudo muito bom. O Corinthians tá, ó, desde 2017 rastejando, batendo cabeça. E o torcedor tá tudo muito bom. Uma vitóriazinha ali, uma contrataçãozinha ali. Vibrou com o Luan da vida, a contratação do Luan. Rapaz, como o torcedor é iludido, cara. Acho que é a geração mais fácil de ser iludida na história. Esse Corinthians joga num 4-3-3, que é aquele esquema de pontas, que ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais ficar vendo o ponta voltar pra ajudar, cara. Joga no 4-4-2. Deixa o Wesley se movimentando do lado direito e do lado esquerdo. E deixa o Yuri Alberto se movimentando lá na frente. Aí preenche esse meio campo de verdade, colocando dois volantes de contenção, pô. Gabriel, Corinthians só jogou bem até o gol e morreu de novo. Onde você viu que ele jogou bem até o gol? De jeito nenhum. O Corinthians fez um péssimo primeiro tempo, cara. Primeiro tempo medíocre, ridículo, cara. Que dá até vergonha de falar pra vocês. Aonde, ô Gabriel, que você viu, o Corinthians jogou bem até tomar o gol? O Corinthians estava mal no primeiro tempo, horrorosamente. Rogério, quais os jogadores que custam mais ao Timão? Primeiro, Coronado, 2 milhões por mês. Yuri Alberto, 1,5 milhão por mês. Mas não é isso não, ô Rogério, não é salário, salário que se lasque. O jogador não tem responsabilidade por isso. O problema é treinar esses caras. Pegar um cara de peito, chegar lá e falar assim, ô, meu amigo, treinar, meu. Ah, mas eu quero folga. Não vai ter folga. Folga eu vou dar de um dia só, mas vocês vão treinar. Vocês estão mal treinados. E mostrar para os caras que eles estão mal treinados. Vocês recebem muito para ficarem mal treinados. Para não saber chutar uma bola, para não cruzar, para não ter transição. Tudo tem um limite, cara. Tudo tem um limite. E se o Corinthians não entender, os jogadores não entenderem, pra mim eu já teria trocado um bom tempo vários jogadores aí, né? Jogaria com um sistema defensivo consistente. Carilístico, né? Lembra que eu falava carilístico? Por que o Carilli dá certo? Porque o Carilli manda treinar esses caras, velho. Vocês vão treinar. E não é que o Carilli seja um grande treinador. Ele fazia os caras treinarem. O que eu tenho nas minhas mãos, é aquilo que eu tenho nas minhas mãos, é com isso que eu vou trabalhar. Com a característica de cada um. Não vai ser campeão. Pode até perder aí pro Palmeiras. Mas não interessa. Chegou na final. Fez a equipe evoluir. Da maneira dele, mas fez. O Corinthians não evolui, cara. O Corinthians com um tempão aí sem treinar. Vocês viram o que o Corinthians fez ontem? Ah, tem a dó. Quase perdeu o jogo. Quase que perdeu. E vai ficar assim a vida inteira? Nós vamos aceitar isso a vida inteira? Vai estar muito bom, legal. Não vamos falar nada? Tá, aí ganha na terça-feira, que vem agora, né? Não, tá bom, melhoramos, classificamos, né? Quando a gente se classifica para outra fase, classificamos. Mas quando for pegar os times de verdade pela frente, vocês sabem que esse time não aguenta. O Corinthians aguenta pegar o Palmeiras? Vamos ser sinceros. Aguenta pegar o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que evoluiu muito. O Corinthians aguenta pegar esses times. É isso que vocês têm que pensar. Vocês não têm que pensar o Corinthians pegando um São Bernardo da vida, um Racing do Uruguai. Imagina o Corinthians pegando os times mais fortes. É isso que vocês têm que pensar. O Corinthians tem elenco para aguentar um Brasileirão? Se jogando fora de casa, voltou a draga danada de jogar fora de casa da mesma forma, andando em campo? Cara, o Corinthians, o estádio vazio, nem pressão de torcida tinha. Eu pensei que o jogo seria no estádio do Racing. Nem isso foi. Foi no Centenário. Estádio vazio. E tem gente passando pano ainda pra esse time. De brincadeira, né? Não é o resultado, não. Porque se o Corinthians tivesse vencido por 1-0, eu estaria falando a mesma coisa. Jogou mal. Só que a galera é resultadista, né? O ano do Corinthians foi estragado com a demora de mandar embora o Mano Menezes, técnico que estragou o ano de 2024 do Corinthians, disse o Gabriel Silva. Gabriel, beleza, concordo que o Mano Menezes não era para ser treinador do Corinthians, mas o Antônio Oliveira, eu tô com um pé na frente e outro atrás, eu já falei isso para vocês. Já tem um tempo já. Um cara que não me parece não ter visão de jogo. Me parece não ter. Porque ele não consegue entender que a zaga do Corinthians é fraca e que ele tem que dar uma consistência no meio-campo para a zaga não ficar sobrecarregada. Todos queremos o Corinthians vencendo títulos, mas a perspectiva é mínima desde 2019, infelizmente, disse o Alan Lima. O Jorge. É, só ouvi verdades. Parabéns, São Jorge. Obrigado. O Alan Lima, o time não tem cara. Isso é um fato. Esse Corinthians, o Alan Lima, não tem cara. Cara do quê que o Corinthians vai ter? Para mim é um time de condomínio. É um time de condomínio. É um time que entra em campo, ah, vamos bater cartão aqui e ir embora. É isso. Eu não vejo esses caras representando a camisa do Corinthians. Não vejo. Eu vejo muita gente falando de Corinthians agora, né? Agora bombardeou, né, de influencers entendidos, que não são entendidos, que falam tanta besteira pro torcedor. E o torcedor cai igual patinho nesse tipo de conversa, cara. Igual patinho. Achando que o Corinthians tem que ser ofensivo é não estruturar o meio. Se ele colocar dois volantes de contenção, o Corinthians vai ficar mais ofensivo. Vocês sabiam dessa? Se o Corinthians, se ele joga. E há quanto tempo que eu estou falando aqui? Sabe por que desanima, cara? Porque a gente está vendo que não vai dar certo. E nós estamos provando para vocês que não está dando certo. Que o Corinthians precisa jogar com dois volantes de contenção, ó, há quanto tempo? Porque o Corinthians nunca foi um time leve. Mesmo com Marcelinho Carioca, Ricardinho, Luizão, Kleber na lateral esquerda, o Corinthians tinha Vampeta e Rincón, que olha, malandragem ali no meio-campo. De ver que quando não dava certo, que às vezes não dava, às vezes o Vampeta não estava marcando legal. Entrava o Gilmar Fubá. Tá? Então, torcedor, nós temos que entender que o Corinthians sempre foi um time estruturado, de raça. O que que vocês pensam da história do Corinthians? A história do Corinthians sempre foi de muita luta, de muita raça, de não se entregar. Derrota acontece. Mas desde que você veja o time rasgando a camisa dentro de campo, pô. Beleza, se perder. Ah, não deu certo, empatamos o jogo, mas nós jogamos pra caramba, pressionamos, lutamos. Não, o árbitro não estava legal nesse jogo, né? Vocês viram? Só dava cartão para os jogadores do Corinthians no início. Depois, os caras quietos, ninguém fala nada com o árbitro. Tem medinho hoje. Enquanto que os times sul-americanos que não vêm aqui gritam com o árbitro, se jogam no gramado. É, não é? Não é fácil, viu? O Alan Lima disse que ver times com o mesmo investimento que o nosso vencendo títulos é doloroso. É doloroso porque é o seguinte: tudo que vem para o Corinthians, o torcedor do Corinthians quer tratá-los como heróis, né? Chegou o Antônio Oliveira, ó, o Tonhão da Fiel, sou mano do mano. O torcedor corintiano tenta criar uma identidade com essa peça que chega ao Corinthians. Só que aí você não pode falar. Hoje que eu estou falando do Antônio Oliveira, ainda bem que tem mostrado que eu falei anteriormente, falei que nós temos que observar melhor, tal, porque há muitos erros nesse Corinthians aí que a gente precisa, principalmente erros táticos, porque é inadmissível um treinador achar que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos, tá? Isso é inadmissível para mim. Tô falando, isso aqui é uma opinião, mas ao mesmo tempo é um fato. Porque não se joga dois centroavantes juntos com a mesma característica. Isso é o beabá. Pode perguntar para qualquer treinador do mundo, isso não é feito. Mas eu não entendo a razão dele fazer isso. E a teimosia dele persistir, parece que ele quer agradar. Ô, Pedro Raul, eu não vou deixar você no banco, nem você, nem o Yuri Alberto. Os dois vão jogar. Ô, Fagner, jamais eu vou te deixar no banco. Entra aí. Eu jogaria no 3-5-2, tá? Minha opinião, eu acho que o 3-5-2 para o Corinthians hoje seria ideal. Eu não gosto do Gustavo Henrique, acho um zagueiro fraco, mas ele pode ajudar nas bolas aéreas se tiver mais dois zagueiros, para que ele não precise ficar no mano a mano na velocidade ali, entendeu? Porque ele não aguenta, cara. Você pega o repeteco do jogo, você vai ver a primeira... Logo no início do jogo, a grande falha que eu tô falando do Gustavo Henrique, que ele é muito lento em alguns aspectos aí, que pode ferrar o Corinthians de vez. Mas o torcedor tá iludido. Não, porque ele é um bom zagueiro, tá? Então fica aí. Depois eu volto aí a falar. Mas com três zagueiros ele pode render. Porque daí você põe o Kaká para cobrir um lado e o Torres para cobrir o outro, beleza. Mas com dois volantes de contenção. Isso é inegociável. Tem que jogar com dois volantes de contenção. O Ranieri pode ser um desses volantes de contenção. Ele está contendo sozinho. Ele não é um expert na marcação. Mas o outro tem que ser um Ralf da vida. Entendam o que eu estou falando? Ranieri com um Ralf da vida. Aí o Corinthians vai render. Porque ele vai marcar e vai dar liberdade para o Garro. Vai dar liberdade para o Wesley. Pro Coronado que pode entrar. Então, gente, é o beabá que não está sendo feito, né? Galera, eu tô realmente desanimado, acho que vocês também devem estar. Nós não estamos transmitindo porque realmente está. O Corinthians, por enquanto, gente, a gente não vê perspectiva, então a gente trabalha e aí ficar se matando por uma equipe sem ter perspectiva é de desanimar mesmo, viu? O Reginaldo, o erro maior foi tirar Gustavo Henrique e pôr Ranieri na zaga. Ranieri é o único que estava marcando no meio-campo. Romero não pode ser reserva de jeito nenhum. Na verdade, nós estamos aplaudindo jogadores que não jogariam numa portuguesa. Essa é a verdade. Nós estamos aplaudindo jogadores que... O Ranieri, sim, eu concordo que é um grande jogador. Gustavo Henrique, fraco. Romero, fraco. Nós sabemos que é fraco. E não vai resolver nosso problema. Mas nós estamos teimando em dizer que o Romero é uma solução. Muito triste isso. De verdade. Nós não estamos enxergando aquilo que está bem na nossa frente, que é um Corinthians lutando para não cair no Brasileirão. Valeu, galera. Um abraço e a gente volta aí qualquer dia para falar mais de Corinthians. Valeu!